Amados, hoje é o Dia Internacional da Igreja Perseguida no mundo todo. Durante um ano, batalhei bastante, conversei com toda a liderança do Ministério Portas Abertas no Brasil. Conversamos para que eles contactassem, no sentido internacional, missionários que fazem parte da Igreja Perseguida. E o que nós tivemos é um acerto para que viesse neste dia, pela manhã, e nesse momento agora, nós tivéssemos um pastor do Paquistão. Nossa igreja comprou a passagem do pastor, reservamos o hotel para o pastor, e o governo do Paquistão proibiu a saída dele. Eu acho que configura muito bem hoje o que significa igreja perseguida. Nós podemos vivenciar, e estamos vivenciando agora, com a ausência dele, realmente um momento do que significa uma igreja perseguida. E, meus irmãos, nós queremos realmente nos voltar, estão longe. As igrejas, os países perseguidos estão distantes, por isso que há um dia, no ano todo, o ano passado, 1.780 igrejas pararam para lembrar da igreja perseguida, para orar pelos missionários, pela pregação, para aqueles que estão presos, para que realmente Deus sustente esta obra. E esse dia, este ano, cai exatamente nesse momento, no dia 7 de junho. E nós estamos juntos aqui, graças a Deus, orando, lembrando e realçando esse fator de ser perseguido por amor a Cristo. Para vocês terem uma ideia do que isso significa em termos de países fechados para o Evangelho, onde nós temos as igrejas subterrâneas, enquanto vocês cantavam, meu coração ali disparou. Eu me lembro de uma experiência de um dos missionários que nos contava que ele chegou numa igreja subterrânea, eles entraram e eles estavam balbuciando. O pastor perguntou o que é. Estão cantando. Eles só podem balbuciar e não podem cantar. E às vezes a gente, com a voz que tem, a liberdade que tem, e a gente não pode entoar e não entoa os louvores que Deus tem. Eles balbuciam para louvar ao Senhor, para não serem ouvidos e presos. Agora, às vezes, chega num extremo maior, que é com respeito à palavra de Deus. Eles sabem que se essa palavra chega nas mãos das pessoas, elas são tocadas, porque o Espírito vivifica a letra e ela se converte. Por causa disso, esse livro tem sido proibido em muitos países.
Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa. Mateus capítulo 5, verso 10 a 12. Qual é a realidade da igreja perseguida? Senhor Deus e Pai, mais uma vez na tua presença. Tua palavra diz que é bem-aventurado. É feliz aquele que é perseguido por tua causa. Ao olharmos cenas como essa, nos perguntando se estivéssemos ali, será que nós diríamos que somos felizes? Oh Deus amado, em nome de Jesus, que saibamos entender que precisamos viver uma vida piedosa diante de Ti, que precisamos viver uma vida com fidelidade diante de Ti, uma vida realmente que honre o Teu nome e glorifique o Teu nome, para que realmente em comunhão contigo, toda e qualquer consequência que venha, nós possamos dizer: louvado seja o nome do Senhor. Que nessa reflexão, Senhor, nós possamos entender tudo isso em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, as bem-aventuranças no capítulo 5, quando Jesus diz: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados.
Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amados, Jesus alerta no início de uma perseguição a todo aquele que é fiel a Ele. É a realidade do fiel. Todas as outras bem-aventuranças têm a ver com o crente real, o crente verdadeiro, o crente puro do coração, o crente limpo de coração, o crente misericordioso, pacificador. Essa pessoa que realmente segue ao Senhor, naturalmente vai haver uma oposição à sua fidelidade a Deus. Sejam em países fechados ou não, essa realidade é vivida. Jesus repete o termo bem-aventurados duas vezes. E a ênfase clara é essa. Ser perseguido quando somos fiéis é um fato. Porém, também é uma bênção. E essa bênção só é vivenciada por causa da presença da graça. Mas também só é vivenciada se nós somos fiéis a Ele. Veja, a oitava bem-aventurança que nós vemos aqui é resultado das sete primeiras. O crente verdadeiro vai naturalmente sofrer no ambiente que ele está as oposições das trevas. O tempo todo nós estamos no contexto diabo, Deus, luz, trevas, verdade, mentira. Isso é uma constância no dia a dia nosso. É a batalha e a guerra espiritual. E é nesse momento que há de prevalecer a honra nossa e a nossa fidelidade ao nosso Senhor Jesus. O que significa perseguição? Em primeiro lugar, irmãos, significa, como eu acabei de dizer agora, o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Eu me lembro que nós anunciamos aqui, mais ou menos, acho que há um ano e meio, aquele sermão sobre ética, bioética. Nós pregamos muito contra a corrupção. Nós temos que ter uma ética, temos que ter verdade naquilo que fazemos. Nós temos que ser realmente os baluartes e os luzeiros de Deus aonde nós estamos. Nas rodas dos amigos, no trabalho, diante do chefe, diante daquele que nós servimos, daqueles que servem a nós. É triste, irmãos, mas tem pessoas que às vezes têm que testemunhar que os seus chefes cristãos são os primeiros a testemunharem contra aquilo que Deus traz como fruto do Espírito, pelo tipo de relacionamento, pela grosseria, pela agressividade, pela falta de amor, pela falta de controle, pela falta do fruto da presença de Deus. Meus irmãos, quando nós temos o Senhor, isso precisa ser refletido no testemunho dos frutos do nosso convívio. Segundo lugar, a ideia de perseguição tem a ver, qualquer fiel ao Senhor pode ser vítima de zombaria, escárnio e injúria. Eu me converti com 14 anos. E com 14 anos, algumas pessoas já se colocaram contra o Evangelho e me ridicularizavam por causa da minha fé. Incrível as situações que eu passava, porque na verdade eu não tinha condições bíblicas para rebater tudo que se falava. Eu só sabia de uma coisa, da verdade que estava no meu coração. Me lembro uma vez, a professora, não sei se cheguei a citar uma vez para a igreja aqui, a minha professora de português que pediu para que escrevesse uma redação sobre felicidade. E ela pediu bem na época que eu tinha me convertido. Professora de português. E eu mandei ver, né? Sabe como é que é adolescente, naquele ímpeto da emoção? Encontrei a razão da minha vida, agora eu sou feliz, eu vou ser feliz para sempre. Foi. né? Agora eu tenho paz e essa paz está permanente. Mandei ver na redação. Termina a redação, outra semana a professora chama, a professora Tânia Cordeira, nome dela, e ela diz assim, bonita a sua redação, mas isso, tudo isso aí é uma ilusão na vida. O dia que você chegar à minha idade e viver um pouco, e ela disse, o dia que você fizer faculdade, que você estudar, que você tiver mais conhecimento, que você for mais intelectual, você vai entender que tudo isso que está falando não tem sentido. Irmãos, que gostoso. 20 anos, quase 20 anos depois, eu estava fazendo faculdade de Direito e Teologia. E eu lembrei dessa professora. E escrevi para ela. Tânia, lembra? A gente marca, né? Criança fica marcada. Olha, estou estudando um monte de ciência aqui, tem sociologia, tem ciência do direito, um monte de coisa estou estudando aqui. Vou dizer uma coisa para a senhora. Você sabe que se disse que um dia isso ia embora, hoje está mais vivo do que nunca. Porque aquilo que eu aceitei é a verdade para a vida. E eu me lembro que ela respondeu a carta e disse, hoje eu passo por sofrimentos e eu entendo que o que você disse era verdade. Como é importante sermos fiéis à verdade de Deus. E aquelas gozações, aquelas brincadeiras, vai por terra abaixo, porque é o nome do Senhor que prevalece. Amados irmãos, ainda que seria essa perseguição, qualquer fiel, além de ser vítima de zombaria, sustentando o padrão da santidade, os padrões de pureza diante do paganismo, pode provocar oposição verbal e social. Valores, valores éticos, valores de caráter. É impressionante como as coisas são. Hoje, nós preferimos ficar com pessoas que são coniventes ao erro para aliviar a nossa consciência da verdade que nós não podemos cumprir. Então é o melhor eu andar perto de pessoas que erram também, que são infiéis também, para que eu me alivie e possa até dizer, pelo menos eu vou na igreja e ele não vai. Para fazer um comparativo. Incrível, gente. O nosso comparativo de vida, o teu e o meu, tem que ser o prumo de Deus, o prisma de Deus, o referencial de Deus e o referencial da palavra. Esse é o prumo que eu tenho que estar verificando. A balança tem que ser de Deus, principalmente no que diz respeito ao que ele propõe para a nossa vida, em termos éticos, em termos morais. E mantermos fiéis. Lembro-me de uma ovelha minha em São Paulo, da igreja de Perdizes, que eu fui pastor, onde ele deixou o emprego porque o seu chefe disse, ou você assina a caixa 2, ele era o tesoureiro da empresa, ou você vai embora. E ele tinha família, não era sozinho. E é lógico que ele pediu as contas. Quando ele estava diante de mim e disse, passei meses sem emprego, mas Deus é fiel. Sabe, irmão, não tem preço a paz no coração quando somos fiéis a Deus. Às vezes nós fazemos coisas porque todo mundo faz, mas o nosso coração fica sem paz. O grande desafio é sermos fiéis, porque se a oposição surgir, a paz que vai nos permanecer firme, fazer permanecer firme, e a fidelidade de Deus jamais acaba, porque a Bíblia diz, mesmo que nós sejamos infiéis, o que a Bíblia diz? Ele permanece fiel, esse é o nosso Deus, e espero que seja o Deus de todos que estão aqui. Queridos, quando Jesus diz, bem-aventurados aqueles que perseguem, vamos entender um pouquinho, entender o lado positivo e negativo dessa palavra. No sentido da palavra positiva na Bíblia, o crente é exortado a perseguir. Mas o que significa isso? Perseguir o amor, a santificação, a justiça, a comunhão, a paz uns com os outros. E a palavra é a mesma. Os textos bíblicos que nós não vamos ler agora, vou fazer referência, 1 Coríntios 14:1, Hebreus 12:14, 2 Timóteo 2:22, é no sentido de perseguir, ir atrás. Eu quero que a verdade prevaleça, que o amor prevaleça, que a comunhão prevaleça, que a alegria prevaleça, que a vitória seja do Senhor. Eu persigo isso. Esse é o lado positivo. Agora, qual que é o lado negativo de perseguição? São exatamente pessoas que se opõem a essas pessoas que perseguem isso. E elas vêm para destruir e não deixar que prevaleça as verdades de Deus. Amados, pode haver nessa situação insultos e zombarias. A pessoa pode ser até ofendida verbalmente, ser motivo de piada, amados irmãos. Mas o mais incrível de tudo, que quando ele permanece fiel, ele se torna uma autoridade espiritual nessa sociedade. Eu tenho dito para algumas pessoas, o que acontecia muito isso comigo quando eu na adolescência, na escola, quando havia algumas dificuldades de relacionamento, que não é difícil entre adolescentes, estava toda aquela correria, aquela briga, um dia está mal, ruim, mas eu marcava uma coisa para a minha vida que eu nunca esqueci e acontece com todos que estão aqui. A pessoa pode ter uma grande dificuldade de relacionamento contigo, mas se ele sabe que você é um servo fiel, um homem de oração, uma mulher de oração, na hora que ele está em crise, que ele pessoalmente está em crise, que a sua família está em crise, que seus pais estão em crise, que seus filhos estão em crise, a quem eles procuram? Você. E eles dizem, ore por mim, porque eu sei que você é um homem de oração. Então a oposição, amados, ela vai surgir, mas na realidade onde está a batalha, no momento dessa batalha o que prevalece é o Senhor que vai prevalecer. Às vezes são situações de constrangimento, mas é naquela situação que é o nome do Senhor que é glorificado. Jesus em Mateus 10, verso 17 e 22, volta a dizer que haverá perseguição física, poderá haver prisões, açoites e morte por causa do nome do Senhor, estariam sujeitos a prisões. Hoje de manhã, pastor André mostrou os discípulos, mostrou os apóstolos, a maioria deles morreu como mártir. Mataram por causa da fé. Porque eles foram fiéis, permaneceram fiéis, mesmo contra a sociedade que ia contra as verdades de Deus. Amados, hoje é o Dia Internacional da Igreja Perseguida. Quando começou essa ideia? Essa ideia começou de uma maneira muito profunda na vida do pastor André. Não o nosso pastor, o André de Portas Abertas. Incrível, um dia ele estava... Eu não sei quantos aqui já leram o livro Portas Abertas, o livro. Levanta a mão que conhece o ministério, grande parte da igreja. Como é que é? Contrabandista de Deus. Obrigado, Falcão. Olha que nome, o Contrabandista de Deus. Ele estava na Holanda, ele é holandês, e ele assistiu na televisão a invasão da Rússia invadindo a Tchecoslováquia. E ele viu aquela invasão, os russos, os tanques russos invadindo. Um servo de Deus é um servo de Deus, né? A hora que ele começou a olhar aqueles soldados entrando, invadindo, uma situação totalmente negativa, aparente, sabe o que, que tocou Deus no coração dele? Vai lá e dá a Bíblia para esses russos que estão entrando na Tchecoslováquia. Evangeliza esses comunistas colocando a Bíblia nas suas mãos. E ali, já tem acho que 50 anos no ministério, ali começou o ministério... Foi em 68, acho que a invasão. Ali começou aquele ministério e aí experiências grandiosas começaram a ocorrer. E aí começou a surgir realmente a palavra de Deus nesses países fechados e experiências lindas de milagre. Lembro de uma cena, e ele começou com um fuquinho daqueles, bem velhinho, né? E ele passar naqueles lugares e Deus proteger. E outras vezes, de uma maneira mais avançada, quando cresceu o ministério, que eles começaram a passar nos aeroportos com Bíblia, eles entravam nos países, e uma das cenas mais lindas, que é aquelas Bíblias passando no... como é que chama aquilo ali? Na esteira, obrigado, para verificar e identificar. Ele orando e dizendo, um dia o Senhor abriu os olhos dos cegos, eu peço que olhe, que feche os olhos dos soldados. E fechava. Coisa mais linda. E esses países recebendo a palavra de Deus e pessoas se convertendo. Agora, a partir disso, olhando Atos capítulo 4, verso 1 e 2, Pedro e João, cheios do Espírito, pregaram, muitas conversões, foram presos. Cadeia. Então eles contam exatamente a partir desse Atos 4, como a primeira momento da perseguição da igreja do Senhor Jesus Cristo. Foram presos porque amavam o Senhor, anunciaram a palavra, e quando os soldados disseram, calem a boca, parem de falar do nome do Senhor, ele disse, nós não podemos parar de falar. Nós não podemos parar de falar que ele ressuscitou, que ele é o nosso Senhor. Irmãos, a partir de Atos surge essa ideia de igreja perseguida. A morte da maioria dos apóstolos, eu disse, foi de martírio. E à medida em que o crente fiel manifesta o caráter de Cristo, o que que acontece? Naturalmente, vem a perseguição. É natural. Meus irmãos, por isso, como eu disse no início, com quem você vai conviver? Quem vai estar ao seu lado? Quem será o seu amigo? Em nome de Jesus, que seja aquele que te estimule à verdade. Aquele que te estimule a amar mais o Senhor. Aquele que te leve a orar muito mais. Aquele que te estimule a renunciar e recuar quando vai tomar uma atitude que envergonha o nome do Senhor. Que sejam essas pessoas que estejam ao teu redor. Pessoas que chegam, não faça isso, o Senhor vai se entristecer. Mas não convivam com pessoas que chegam perto de você e dizem, não, mas isso é muito simples, essas coisas todo mundo faz. Irmãos, se nós pudéssemos todo momento dizer, sonda-me, Senhor. Se a cada momento nós disséssemos, Senhor, eu vou abrir a minha boca para fazer isso. Se nós pedíssemos que o Senhor nos controlasse, nós evitaríamos desastres e a desonra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a gente esteja disposto realmente ao amor do Senhor. Queridos, no nosso contexto brasileiro, que a ideia de Marte é um pouco obscura. Será que nós temos alguém que tenha morrido por amor ao Evangelho? Que eu me lembro, tem pessoas mais antigas aqui, que eu me lembro, na minha adolescência, mas no interior, havia uma perseguição com respeito à ignorância do catolicismo. Onde, na verdade, eles perseguiam evangélicos. Mas eu não tenho nenhuma notícia, eu não consegui ler nada que as pessoas tenham sido mortas por causa disso. Só que, por outro lado, a grande pergunta que eu me faço é a questão de quantos de nós temos perdido amigos, entre aspas, pessoas que nos são queridas, que se afastam de nós, porque nós amamos o Senhor. Lembra quando chegaram diante de Jesus? Jesus disse, olha, vocês não se surpreendam, vocês estão cheios de amigos, não. Se surpreendam, sim. Se vocês fizerem inimigos por amor a mim. Mas Calista está dizendo para fazer inimigo? Preste atenção no que eu estou dizendo. Se eu estou do lado de alguém, e esse alguém está me levando para o abismo e para a morte, eu prefiro me afastar. Eu me lembro de um amigo árabe, jamais eu pensei que eu ia trabalhar no mundo muçulmano. Mas Jackson era o nome dele. E nós convivíamos como amigos. Nós até fomos juntos daqui para São Paulo fazer vestibular na faculdade. E ele era árabe e muçulmano, a família dele. E quando nós começamos a evangelizá-lo, o pai dele foi muito claro. Ou o Calisto e o evangelho dele, ou o meu dinheiro e a herança que eu tenho para você. Infelizmente, ele ficou com o pai. Com respeito à fé. Estou mexendo com autoridade aqui, paternal. Mas ele não quis ficar com a mensagem do evangelho. Irmãos, as pessoas que estão perto de nós, o que que eu poderia falar? Não vou falar mais de Jesus para você. Não vou mais tocar nesse assunto. Eu não posso deixar de tocar, porque é a razão da minha vida. E a razão da minha vida é Jesus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Palavras de Paulo que devem ser as nossas palavras também, irmãos. Não devemos, de forma alguma, esquecer que nós, às vezes, tentamos alegar, mas perseguição, a igreja lá da Ásia, a igreja do Oriente Médio. Nós clamamos, oramos por ela, mas a minha questão é 2 Timóteo 3,12. Eu quero que vocês prestem atenção nesse texto. E eu vou contar uma coisa para vocês. 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Quem? Todos. Me lembro de uma situação que o irmão André, na Hungria ou na Romênia, enfrentou. Quando eles leram esse texto bíblico, aí o irmão lá da igreja subterrânea olhou e disse assim: mas esse texto aqui não tem no Brasil? Porque para eles não entendem a mensagem de Deus sem perseguição. Porque eles sabem que vai haver oposição. A questão é que o sistema se opõe, aparece mais. Mas na realidade é a fé deles que está em jogo, mais do que o sistema. Amados, nós não podemos esquecer, não devemos nos acomodar em nossa vida cristã pelo fato de não sermos perseguidos até a morte em nosso país. Nós devemos nos lembrar e orar por esses irmãos, sim. Mas, por outro lado, nós temos que entender que esse texto diz respeito a nós. Até que ponto você tem tido oposições, pessoas se afastando, porque você ama o Senhor e quer se manter na verdade da revelação das Escrituras? Quem são aqueles que perseguem? Além dessas pessoas que eu falei. Primeiro, nós vemos pessoas que desejam viver uma vida juntos, são os que são perseguidos. Os que desejam preservar o caráter de Deus, essas pessoas serão as perseguidas. Os que sofrem por sustentar os padrões divinos, esses serão perseguidos. Os que decidiram ser diferença na sociedade, serão perseguidos. Os que decidirem levar a palavra da verdade, que é a Bíblia, a qualquer preço, mesmo em lugares proibidos, estes serão perseguidos. Será que nós estamos dentro desse quadro, nessa disposição de alma, de fidelidade diante de Deus? A consequência vai ser para todos nós. Como é que você carrega a sua Bíblia? É lógico que eu não quero, estou levando em consideração a questão da osmose, carregar a Bíblia embaixo do braço, não, mas a minha questão principal é, na verdade, em situações você poder chegar para pessoas, mesmo que você não tenha a Bíblia ali. Acontece e você pode usar a Bíblia como palavra de sabedoria, usar para mostrar à pessoa qual é o caminho verdadeiro, qual é o caminho de luz, qual é o caminho de Deus para a vida dela. Tem pessoas que dizem, não, eu não vou tocar nesse assunto, nós estamos fazendo, tratando profissionalmente. Irmãos, o teu próximo não é o meu. Eu não vou ter o privilégio de você, de ter o contato com algumas pessoas e autoridades que você vai ter. Mas eu digo uma coisa para você, Deus vai cobrar de você. Porque é esse próximo que Deus quer que você abra sua boca e diga: Deus ama você. Você tem certeza da vida eterna? Mas já pensou chegar para um governador e dizer isso, né? Mas tem que dizer mesmo. Eu não cheguei até ele. Mas se você chegou, diz: eu estou preocupado com a sua alma. Sim, aquele lá vem o Bíblia. Eles me chamavam no Martins, eu estudei no Martins, né? Muitos anos. Lá vem o Padreco. Lá vem o Padreco. Gente, vou ser sincero, eu não era chato, não era inconveniente, porque às vezes Padreco é aquela pessoa que eles têm aquele meio... Eu não, eu jogava bola, brincava com todo mundo. Mas é que quando eu estava perto das pessoas, graças a Deus, louvado seja o Senhor, eu as constrangia a acertarem a vida com Deus. E pessoas se afastaram. E eu louvo a Deus que uma vez o pastor Silvado falou uma coisa a respeito da Ed, que foi minha colega. O Silvado disse assim: o Calisto foi a consciência andante da Ed. Porque eu estava sempre perto dela. Deus quer que nós sejamos essas consciências andantes, onde as pessoas olhem e cheguem perto de nós e dizem... Olha, às vezes a gente diz, puxa, chegou, vamos falar o Salmo 23, que está contando aquelas piadas, né? Aí chega na roda. É lógico, isso é uma brincadeira. Mas isso também demonstra muita coisa. quem é você e o respeito que tem por você. Amados, alguns exemplos bíblicos claros. Abel e Caim. Será que houve oposição de perseguição ali? Lógico, de alguma forma, Abel estava agradando a Deus. Caim não. Virou guerra. Segundo, um exemplo, Davi perseguido por Saul. O Espírito de Deus saiu de Saul porque ele pecou. Davi, Saul queria matar a Davi a qualquer custo. O que Deus fez com Davi? O protegeu. A tua parte é descansar. Seja qualquer oposição que ocorra. Elias, Jeremias, outros profetas. Incrível, né? Às vezes você chega com uma palavra de verdade, e às vezes são 10 pessoas contra essa palavra. Jeremias dizia, não vai haver paz em Israel. Os outros profetas, para agradar, dizia, vai sim, ele é um mentiroso, bota na cadeia. Colocaram ele na cadeia. O que, que aconteceu? Não houve paz. Queridos, que gostoso você poder falar no nome de Jesus, com a autoridade que ele te dá, e falar a verdade dele, porque ela se cumpre quando vem dele. Não adianta nós mudarmos isso. Os profetas passaram a mesma situação. Da nossa parte, ele vai querer a nossa fidelidade. Por último, quem são os perseguidores? Irmãos, os que condenaram e condenam o cristianismo, os que pervertem a mensagem das escrituras. De que forma isso se manifesta? Governo, sistema organizado, religiões, grupos menores, indivíduos e per si. Vamos tentar ilustrar rapidamente e bater tecla no primeiro, que é o dia de hoje. Primeiro, deixa eu falar das sociedades menores. Sociedades menores são os grupos que você faz parte socialmente. Como é que você é lembrado no grupo? Quando os seus amigos estão te esperando, eles esperam você? De que forma? Não, o Calixto vai chegar, que joia. Eu sou desastrado, então eles vão rir, né? Vão dizer assim, vamos ver o que, que ele vai derrubar aí, né? Vocês viram que eu dou uma volta aqui devagarzinho para não tropeçar aqui, né? Ou será que ele diz, poxa, o Calixto tem aí, eu tenho alguma coisa que eu estou com uma dúvida, que Deus tem falado no meu coração, eu não sei se é de Deus. Puxa vida, eu vou pedir para ele orar por mim. Será que é assim? Ou será que quando você chega, você vai estimular as outras pessoas ainda a ficar mais longe de Deus? Amados, pense nisso em nome de Jesus. Isso é muito sério o que eu estou falando. Por outro lado, irmãos, indivíduos de per si. O que significa isso? Sozinho, eu nego a fé. E quando eu tenho a vivência, seja com quem for, não em grupo, cada vez que eu convivo, a minha influência é negativa e não positiva para aproximá-lo de Deus. Ele acaba se afastando de Deus. Quantas pessoas se distanciam de Deus? Eu me lembro uma vez que alguém disse, eu tenho dom de exortação. É bom esse dom, né? Não é bom ter dom de exortação? Chega, você está no caminho errado, né? Você volte para Deus. Queridos, quem tem o dom de exortação, quando ele fala, mesmo que ele fale coisa que venha assustar e tremer tuas pernas, se a pessoa tem o dom, a pessoa volta para Deus. Porque ela vai espernear, ela sai correndo, ela sai doida da vida, mas no caminho Deus diz assim, fui eu que falei para essa pessoa. Não. Fui eu que falei para essa pessoa dizer isso para você. E a pessoa volta e diz, olha, ora por mim, é verdade tudo que você disse. Mas fazer na carne... não vai levar a lugar nenhum. Que sejamos instrumentos para aproximar as pessoas do Senhor, para o louvor da sua glória. E o que eu disse que eu queria enfatizar por causa do dia de hoje, sistemas de governo. Irmãos, eu não passei perseguição trabalhando com muçulmanos. Eu tive uma estrutura, um estilo de trabalho que Deus me colocou. Desde o início, eu vivi no meio dos muçulmanos, dos xiitas. Convivi com eles abertamente, eles sabiam que eu era pastor. E eu decidi, porque Deus me colocou, como eu deveria viver com eles. E dessa forma eu convivi, baseado no fato de que era árabe também, e convivi com o mundo árabe. Muito nós conversamos, muito nós convivemos. Tive apenas uma situação constrangedora de um folheto que eu distribuí na cidade, que o líder muçulmano chegou para mim: Calixto, cuidado para não arrumar inimigo. Foi a única vez que eu senti um constrangimento. Por outro lado, a ameaça de uma equipe palestina, acho que do Hamas, que me ameaçou por telefone. Mas, por outro lado, nunca tive. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês. Mesmo que a gente não tenha situações assim, todo o governo, hoje a Índia é um dos lugares que mais está se destruindo, mais igrejas estão sendo queimadas. E com pastores dentro, o Sudão é a mesma coisa. A Índia é a mesma coisa. E nós temos visto isso diariamente. Se vocês entrarem no Portas Abertas, pois vocês têm um material que eu vou dar uma orientação, vocês vão ver que isso acontece todos os dias. Eu recebo notícia o tempo todo que o sistema de governo proíbe. E alguns países que a gente até acha que é mais aberto, eu me lembro que quando eu estive na Síria, na igreja nós passamos situação constrangedora, porque o pastor falava coisas que a gente não entendia, estava sem nexo. Mas é que estava sendo gravado tudo que a gente estava falando. Porque o governo está no controle. Até Cuba, como falou hoje de manhã o pastor, tudo no controle. O sistema controlando. Até onde vai a nossa fé, ou iria a nossa fé se nós estivéssemos nesse lugar? Só que se nós não estamos, vamos nos sensibilizar a orar e clamar pela vida deles, amados. Ali são países fechados, nós temos que interceder. Então, em primeiro lugar, eu quero contar uma ilustração linda que quando a gente ora. O irmão André chega na Hungria, gostoso, quando a gente ora e clama por esses países. E ele chegou lá e disse: o senhor não pode pregar na Hungria, está fechado. Ele parou, pensou, e ele começou a cada noite visitar as igrejas, fazer visita. E disse assim: dá saudação, eu posso? Saudação pode. Que bom. Então ele começava: olha, eu quero saudar, eu estou vindo da Holanda, quero saudar os meus familiares, trazem saudação, o meu país manda saudação, a igreja de lá manda saudação. E eu também queria fazer menção da saudação do apóstolo Paulo. Vocês já viram o tamanho das saudações de Paulo? E ele diz assim: e olha, essa saudação, ela é muito linda, precisa ser explicada. E ele ficava 3 horas explicando a saudação de Paulo. Mas ele não saía da saudação. Homens protegidos por Deus, que acabam tendo a sabedoria de Deus, e Deus dá a estratégia de como eles devem fazer. Por último, quero lembrar de um jovem. Esse jovem foi incrível. Quando a gente é recém-convertido, isso aconteceu na Romênia. Quando a gente é recém-convertido, qual o medo que a gente tem se for perseguido? De não ter estrutura, né? Negar a fé. Chegaram a polícia secreta, descobriu, seguiu alguém, entrou na igreja subterrânea, para todo mundo, e diz: quem é o líder de vocês? Todo mundo: Jesus. Apontou para cima. Quem é que fala para vocês? Deus. Os soldados já ficaram irritados. Eles olharam, olharam, e ele era o mais novo, coitadinho desse jovem. Disse: vamos levar esse mesmo. Esse aqui deve negar fácil a fé. Pegaram, levaram ele para a prisão. E antes de chegar os soldados para questioná-lo e pressioná-lo, ele ficou de joelho na prisão. Sabe qual a oração dele? Senhor, eu não tenho medo de morrer, porque eu te amo, Senhor. Eu só tenho medo de negá-lo. Eu não quero negar, Senhor. Não deixe eu fazer isso, Senhor. E ele orava, clamava, e não percebeu que os soldados chegaram perto dele. E ele clamava e orava. Aí, de repente, ele ouviu os soldados dizendo assim: manda embora, larga, porque esses que oram a gente não consegue fazer nada. Não é gostoso? Deus cuida, mas nós precisamos orar por ele. Precisamos clamar por ele. 2 apelos eu quero deixar essa noite. O primeiro deles, eu quero que vocês abram a revista, o boletim, e tirem o papel de Portas Abertas que está dentro. Aqui, ó, esse vermelhinho. Eles querem mandar, nós conversamos com eles, vocês receberem mensalmente a revista com as notícias dos irmãos perseguidos todo mês. E a ideia é o seguinte, vocês preencherem o nome de vocês, coloca aí na bolsinha que tem em cada banco, que depois que a gente vai recolher, nós vamos mandar todos juntos para São Paulo, para vocês poderem receber a revista, para vocês estarem em contato, e não ore só hoje, mas continue orando e conhecendo esses irmãos. Em segundo lugar, eu quero, nesse momento de orar, por minha vida, pela sua vida, para que nós sejamos fiéis em toda e qualquer circunstância. As oportunidades para desonrarmos o nome do Senhor são tremendas. Mas nós precisamos dobrar os joelhos, Senhor, que toda e qualquer circunstância eu glorifique o teu santo nome. Eu gostaria que nesse momento, da mesma forma como eu pedi no começo, a gente se ajoelhasse e tivesse diante de Deus perguntando ao Espírito Santo de Deus, no que é que eu tenho envergonhado o nome do Senhor? E o que o Espírito disser a você? Se for questão de corrupção, se for de mentira, se for questão moral na área sexual, que você possa dizer, Senhor, me perdoe. Possa dizer, Senhor, me perdoe. Se for boca suja, desculpa a minha simplicidade, a palavra chã, Senhor, minha boca tem sido suja demais. Vem de palavra de vida, só tem palavra de morte. Ó, Senhor, não quero, quero manifestar os teus frutos. Vamos se ajoelhar agora em nome de Jesus. Aqueles que puderem, se ajoelhem. Deixa o Espírito Santo sondar o teu coração. Meio, sonda o coração dos teus filhos, Senhor. Ó Deus, nós te amamos, nós queremos te honrar, te glorificar, Senhor. Transforma as nossas vidas e nos torna servos fiéis, verdadeiramente fiéis.